Paraná em Rede.
A série Negócios de Valor hoje conta como uma loja colaborativa em Curitiba conseguiu lidar com os desafios da pandemia sem deixar de lado a perspectiva socioambiental da marca. Quem conta a história é Amanda Yargas.
Comprar uma roupa usada ou uma peça nova autoral e, de quebra, ajudar negócios locais tocados por mulheres em uma rede de apoio a projetos sociais e de sustentabilidade. Tudo isso, é claro, sem sair de casa, fazendo suas compras pela internet. Parece incrível, não é? E é mesmo. Esse projeto é o Balaio de Gato, um collab curitibano que surgiu como um brechó. A empresária Lia Perini tem formação em biologia e conta que há 9 anos a ideia foi criar uma loja que quebrasse a visão tradicional de brechó como algo desorganizado e trouxesse peças selecionadas que passassem a fazer parte de um ciclo de reaproveitamento.
A indústria da moda, a indústria têxtil, é a segunda maior poluente do mundo, você tem uma ideia, né? Imagina, a primeira é a indústria petrolífera. Não tem necessidade de mais produção, né? Então você tem que fomentar a reutilização. Eu acho que as pessoas têm que ter mais consciência ecológica da coisa, né? Porque a partir do momento que você entende que você não precisa comprar peças novas, que você pode comprar peças usadas em bom estado, que não está bom para uma pessoa, pode servir para outra, você entende que você faz parte dessa cadeia de produção de lixo, né? E você pode reduzir isso. Então, quando você começa a entender esse mundo dos brechós e de roupa usada e da sustentabilidade, você começa a pensar mais, você começa a ter mais consciência ecológica e você acaba contribuindo para a sustentabilidade do planeta, né? Que é isso que a gente precisa.
De lá para cá, muitas parcerias surgiram e a loja virou um espaço colaborativo onde várias empresárias que antes só atuavam pela internet vendem os seus produtos. Com a pandemia, o espaço físico precisou ser fechado. Para contornar esse desafio, Lia colocou em prática uma ideia que já tinha há tempos, a de produzir pijamas. A nova marca ganhou o nome de como a avó dela falava, pijame, que evoca ainda o verbo amar. Ela também fez o caminho inverso das suas parceiras e passou a explorar novas formas de venda pela internet. A empresária disse que tudo isso só foi possível com a ajuda da rede de apoio.
Aí o que aconteceu? Eu fui pro Sebrae, eu procurei ajuda. Na verdade, eu acho que o grande X de ter sobrevivido nessa pandemia foi ter pedido ajuda, foi ter recebido ajuda, foi ter dado ajuda também quando precisavam, entendeu? Então, acho que essa união de pessoas com o mesmo objetivo, com objetivos comuns, eu acho que fez muita gente sobreviver e muita gente, literalmente, fechar negócio, enfim.
Para além da sustentabilidade, o Balaio de Gato tem uma atuação social, algo que Lia Perini considera indispensável.
Nós fizemos uma parceria com os amigos de um restaurante que chama Tempo Café, aqui na esquina da loja, que a ideia é valorizar a vizinhança, né? E a cada pijama vendido, nós doamos 5 marmitas para esse projeto, que chama Tempo de Solidariedade. E nós, a gente faz as marmitas também, e daí, em parceria com uma ONG, essa ONG distribui essas marmitas para pessoas em vulnerabilidade social. E a história do Balaio vem atrelada a isso desde que eu abri. Então, desde o primeiro ano do Balaio, eu criei um projeto que chama Balaio Solidário. E a gente atende uma comunidade quilombola lá no Vale do Ribeira. Nós começamos atendendo 20 crianças, fazendo uma festinha de Natal para 20 crianças. O último que nós fizemos, nós atendemos 120 crianças com suas famílias. Então, o projeto cresceu, é a comunidade envolvida, são clientes envolvidos. E eu acho isso fundamental, na verdade. Não é importante por isso, por aquilo. É fundamental você ter um negócio atrelado a projetos sociais, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. E se você for, você está sozinho, entendeu?
Repórter Amanda Yargas.
Para resolver o problema de moradias, a Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná, desenvolveu o projeto Morar Legal, construindo lares em São Miguel, que já viabilizou mais de 500 casas, beneficiando as famílias da região. O projeto continua com o objetivo de acabar com a falta de lares na cidade. Acompanhe a reportagem produzida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Ter um lugar para morar é um direito previsto na Constituição Federal, sendo uma competência comum entre a União, os estados e os municípios. Entretanto, muitas pessoas sofrem com a falta de um lar para chamar de seu. Para resolver esse problema no município, a Prefeitura de São Miguel do Iguaçu desenvolveu o projeto Morar Legal, construindo lares em São Miguel. O controlador interno da Prefeitura e responsável pelo projeto, Luciano Neres, explica pra gente um pouco mais sobre a iniciativa.
É um projeto que teve uma iniciativa ainda no ano de 2007, quando foi elaborado o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Então foi iniciado o projeto, né, feito com busca de recursos do governo estadual, governo federal. Foi criado duas associações que se fortaleceram para desenvolver projetos de habitação de interesse social. Com diversas parcerias com os órgãos públicos estadual, federal e municipal, a gente conseguiu fazer com que o projeto se dinamizasse. Nós conseguimos chegar a 506 unidades habitacionais.
As unidades habitacionais seguem um sistema de construção assistida, onde as famílias acompanham a execução da obra e podem participar ativamente do processo. Isso possibilita o sentimento de participação e pertencimento dos munícipes, melhorando assim a autoestima dos moradores que querem a sua região cada vez mais bonita. Maria de Fátima é uma das beneficiadas e conta que ter o seu próprio lar foi a realização de um sonho.
A importância, assim, que eu digo assim, eu acho que para todo mundo, né? Eu acho que, diante do meu ponto de vista, assim, você pagar aluguel é um sofrimento, né? Para a família. E daí, antes, eu pagava aluguel, mas aí eu ganhava bem pouquinho. Daí, a partir desse momento, eu passei por um outro processo de ir fazer faculdade, por programa do governo também, assim por diante, né? E daí, quando eu vim para essa casa, eu já estava numa situação, assim, um pouco melhor. Mas eu não tinha condições de comprar um imóvel. Então, eu entrei nesse programa porque eu não tinha condições de comprar imóvel.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para Luciano, o prêmio incentiva os servidores na continuação e ampliação do projeto.
O projeto ele segue em frente, né? Nós vamos lutar e sempre buscando melhorar cada vez mais a condição habitacional do município. Mas receber um reconhecimento, um prêmio, ele dá mais energia para quem está envolvido, para aquelas pessoas que estão envolvidas no projeto habitacional, né? Então, para nós, de São Miguel do Iguaçu, poder participar desse prêmio foi uma grande injeção de ânimo. Ainda mais nesse período onde as pessoas se recolheram, né? E a gente conseguir apresentar um projeto e ser reconhecido, dá mais energia para que a gente continue lutando.
O Prêmio Gestor Público Paraná 2021 está com inscrições abertas. Gestor Público, inscreva os projetos do seu município pelo site pgp-pr.org.br.
Educação.
A implementação da produção de energia por métodos sustentáveis pode trazer benefícios para o agronegócio, as indústrias e também para as residências. Além de diminuírem os custos fixos, a energia excedente pode ser vendida. Acompanhe a reportagem.
O Paraná é a casa de uma das maiores hidrelétricas do mundo. Com isso, muito do nosso consumo energético se concentra nessa fonte. Mas o estado tem grande potencial para a produção de energia elétrica por meio de outras fontes renováveis e com menor impacto ambiental. Há três tipos bastante promissores para o nosso estado: a produção de energia solar, eólica e de biomassa. A biomassa é um tipo de energia produzida a partir do material orgânico decomposto, como explica o professor Juliano Pedroso, do curso de Engenharia Elétrica da Uninter.
A energia da biomassa, ela é uma energia, digamos assim, que vem de uma massa biológica, né, utilizada para essa energia. É a decomposição dos organismos vivos. Então, os alimentos, as cascas de fruta, madeira, tudo isso que foi derivado de origem animal ou de origem vegetal, pode ser feita essa decomposição. Através disso, é feito a pirólise, que é uma técnica onde a biomassa é exposta a altas temperaturas, sem a presença de oxigênio, né? E ela é decomposta. Aí ela cria uma mistura de gás e essa gasificação, ela vira um gás que pode ser utilizado para queima, para fazer esquentar a água de uma caldeira, por exemplo, e utilizar essa energia.
Como o estado tem uma extensa produção agrícola, os rejeitos do cultivo podem ser destinados a esta produção de energia. E há, inclusive, um programa governamental com incentivos para o setor. O professor explica que a área agrícola, mas também o setor industrial, podem produzir sua própria energia, nesse último caso, principalmente solar, e comercializar o excedente.
Imagine que eu tenho uma empresa ou algum estabelecimento que eu consiga gerar a minha própria energia, através de energia solar, através de energia eólica ou até mesmo da biomassa. Eu posso gerar essa energia e não mais comprar a energia da concessionária. E aí, além disso, eu posso fazer a venda disso no Mercado Livre de Energia. Então, o Mercado Livre de Energia é como se fosse um consórcio que ele aceita a energia vinda dos consumidores. Olha que bacana, olha que oportunidade crescente de negócios. Imagine que todas as empresas, a energia que a pessoa não utiliza ou ela está gerando em excedente, ela pode vender. Então, além de não pagar a conta de luz, essas empresas, através dos engenheiros eletricistas, podem fazer projetos de criação de microgeração.
Repórter Amanda Iargas.
Educação.
Uma parceria Rede AERP de Notícias e Uninter. O Atlético Paranaense informou no seu site que está preparando o lançamento da Academia Esportiva e Educacional FUNCAP para atender crianças e adolescentes de 6 a 14 anos gratuitamente. De acordo com o texto publicado no site do clube, eles terão acesso a uma formação integral para um futuro em sociedade mais autônomo por meio da prática esportiva e dos estudos. Os jogadores das categorias de base também vão estudar nessa academia, que também terá cursos de capacitação para os profissionais do Atlético. A instituição também vai promover cursos abertos para o mercado de futebol. O clube, porém, não divulgou a data do lançamento da Academia Esportiva e Educacional FUNCAP. E tem mais notícias no Boletim de Esportes.
Esportes.
A torcida do Coritiba se engajou em uma campanha para engrossar o número de associados do clube. A hashtag Coxa30K ganhou as redes sociais e a ideia é ajudar o clube a manter o caixa, mesmo sem a ida da torcida ao estádio, com a meta de chegar a 30 mil sócios. O clube está promovendo sorteios diários, com prêmios exclusivos de camisetas e outros materiais licenciados. O Coxa solicitou que todos os associados mantenham o cadastro atualizado para entrar em contato com os vencedores. E o governo do Japão anunciou que não vai participar do programa de vacinação criado pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI. O comitê fechou um acordo com a China para a vacinação de atletas e equipes técnicas participantes das próximas duas edições, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, neste ano, e os Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, no início de 2022. Tamayo Marukawa, ministra japonesa para a competição, disse que o governo do Japão não foi consultado sobre o assunto e que os atletas do país não vão participar do programa porque as vacinas chinesas não foram aprovadas para uso em território japonês. Com as informações do esporte, Amanda Iargas.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.